Olá! Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso Encontro de Conhecimento. Hoje, o foco é um tema que, olha, tira o sono de muita gente em empresas multinacionais. Como definir o preço justo para ativos intangíveis em transações dentro do mesmo grupo econômico? Estamos falando dos famosos preços de transferência. Para guiar nossa conversa, temos em mãos um material bem interessante. Para esse vídeo, uma apresentação, um seminário focado em desmistificar essa área. É voltado tanto para quem está começando a lidar com isso, quanto para quem já tem alguma experiência, mas busca clareza. E a nossa missão aqui é destilar o essencial. O que de fato são esses ativos intangíveis nesse contexto fiscal, como se pensa o valor deles, quais os métodos mais usados e os mais corretos para definir taxas de licença, os royalties e, claro, alguns alertas práticos que podem salvar um bom dinheiro e dor de cabeça. Prontos para mergulhar? Vamos começar pelo começo. O que exatamente conta como ativo intangível quando a gente fala de preços de transferência? É só patente e marca registrada?
Ótimo ponto de partida. E a resposta é: vai muito além do que a contabilidade tradicional costuma mostrar no balanço. Claro, patentes, know-how, marcas, softwares, tudo isso entra. Mas o conceito aqui é mais amplo, sabe? Pense também em coisas como listas de clientes valiosas, processos de produção secretos, algoritmos, ou até intangíveis de marketing, tipo um método de venda super eficaz ou uma reputação de marca fortíssima que atrai clientes, mesmo que não tenha um valor contável claro ali no papel. A OCDE, que é a grande referência internacional nisso, define de uma forma bem funcional. São ativos que não são físicos nem financeiros, podem ser possuídos ou controlados para uso comercial e, o mais importante, partes independentes negociando livremente pagariam para usar ou adquirir esse ativo em circunstâncias comparáveis. A pergunta-chave é: isso tem valor econômico real no mercado? Alguém pagaria por isso?
Entendi. Então não é só o que está no papel, como uma patente registrada, mas qualquer coisa que gere valor econômico e possa ser controlada. E como esses ativos circulam entre as empresas do grupo?
Basicamente, de duas formas principais. Pode ser através do licenciamento, que funciona como um aluguel. O ativo, a empresa paga royalties para poder usar aquela tecnologia, marca, enfim. Ou pode ser pela venda definitiva, transferindo a propriedade do intangível de uma empresa do grupo para outra.
E pelo que vi no material, nosso foco hoje é mais nesse aluguel, no licenciamento e nos royalties, certo?
Sim. Muitos princípios de avaliação que a gente vai discutir também se aplicam com adaptações na hora de vender um intangível. Exemplos comuns de licenciamento incluem tecnologia de fabricação, aquele know-how técnico específico, desenhos industriais, o direito de usar uma marca famosa, acesso a redes de distribuição já estabelecidas ou até direitos exclusivos de distribuir um produto numa região. Esse último, aliás, muitas vezes já embute o uso de outros intangíveis, como a própria marca, né?
Ok. Então vamos desempacotar a realidade prática. Como as empresas de verdade definem essas taxas de royalty no dia a dia? Pelo material, parece que tem de tudo um pouco, né?
Tem mesmo. E é aqui que começam os potenciais problemas, viu? A gente vê muitas empresas usando taxas históricas, definidas sabe-se lá quando, e que continuam sendo aplicadas por inércia, sem uma análise se ainda fazem sentido hoje. Outras tentam copiar o que ouviram dizer que um concorrente faz, o que é super arriscado, porque as circunstâncias nunca são idênticas. Também é comum usarem guias de mercado genéricos ou taxas publicadas em setores que podem dar uma pista, mas raramente capturam a especificidade daquele ativo e daquela transação. Algumas definem valores fixos por mês ou ano, o que simplifica a administração, mas, olha, precisa de uma justificativa econômica muito boa. E um método bastante frequente, especialmente para licenciar direitos de distribuição, é fazer um cálculo meio de trás para frente. Olham qual margem de lucro seria normal para o distribuidor e definem o royalty de forma que, depois de pago, sobre exatamente essa margem para ele. Tipo, para fechar a conta aí.
Nossa, ouvindo isso, parece que muitas dessas práticas são mais um arranjo caseiro do que uma busca pelo valor real de mercado. Quase um campo minado se a fiscalização resolver olhar de perto, não é?
exatamente essa sensação. É um risco enorme. O fato de ser comum ou antigo não torna o método aceitável para as regras de preços de transferência. O princípio número um que rege tudo isso é o chamado princípio arm's length. Ele basicamente diz que a transação entre empresas do mesmo grupo tem que ser precificado como se fossem empresas totalmente independentes, cada uma buscando o seu melhor interesse. Simplesmente dizer, ah, sempre foi assim, ou meu concorrente faz, não costuma convencer nenhuma autoridade fiscal séria. É preciso demonstrar que o preço é justo e comparável ao que o mercado praticaria de fato.
Faz todo sentido. Então, saindo desses métodos mais, digamos, arriscados, quais são as abordagens mais estruturadas, mais aceitas internacionalmente para definir os royalties de forma alinhada a esse princípio arm's length?
Basicamente, a gente pode agrupar as metodologias mais robustas em três grandes abordagens, que são adaptações de técnicas de avaliação de ativos em geral, mas aplicadas a esse contexto específico dos intangíveis em preços de transferência. São elas: a abordagem de mercado, a abordagem de custo e a abordagem de renda. Vamos olhar cada uma rapidamente. A abordagem de mercado é conceitualmente a mais direta. Ela busca identificar transações comparáveis que ocorreram entre empresas independentes. É muito parecida com o método conhecido como PIC, Preço Independente Comparável, ou CUP, Comparable Uncontrolled Price, em inglês. A ideia é, se eu achar um contrato de licença de uma tecnologia ou marca muito similar à minha, negociado entre terceiros, eu posso usar essa taxa como referência. Para isso, geralmente se usam bancos de dados especializados que compilam esses contratos, como Royalty Stat ou Royalty Range, por exemplo.
Parece o ideal, buscar no mercado mesmo.
Exato. Depois, temos a abordagem de custo. Aqui, a lógica é diferente. A taxa de royalty é calculada com base nos custos que foram necessários para desenvolver aquele ativo intangível ou, alternativamente, quanto custaria para substituí-lo hoje. É similar ao método do custo adicionado, Cost Plus. A ideia central é que o dono do ativo, o licenciador, precisa, no mínimo, recuperar seus investimentos em P&D, talvez com uma margenzinha de lucro.
Ok, recuperar um investimento.
Aqui as coisas ficam bem interessantes. Três lógicas bem distintas: mercado, custo, renda. Tem alguma que seja considerada a bala de prata, a melhor ou a mais usada na prática? Ou depende?
Olha, não existe uma melhor universal de jeito nenhum. A escolha ideal depende muito do caso concreto. Que tipo de intangível a gente está falando? Existem dados de mercado confiáveis? Qual a complexidade do negócio? E até mesmo qual a posição da autoridade fiscal local sobre cada método? Cada abordagem tem seus pontos fortes e fracos, né? Vamos analisar. A abordagem de mercado, PIC/UP, em teoria, é a preferida, porque usa preços reais de mercado. O problema, na prática, achar licenças de intangíveis que sejam realmente comparáveis é um desafio gigantesco. Intangíveis são, por definição, únicos ou, pelo menos, muito específicos. A exigência de alta comparabilidade em termos contratuais, geografia, tecnologia, tudo isso limita muito sua aplicação. Algumas autoridades fiscais, como a do Japão, citada na fonte, são bem céticas sobre o uso desse método para intangíveis complexos. Talvez funcione melhor para tecnologias mais padronizadas, mais comuns.
Entendi. É o ideal no papel, mas quase impossível na vida real para ativos mais sofisticados. E a de custo? Essa parece mais fácil de calcular, não?
A abordagem de custo, custo adicionado. A vantagem é ser relativamente mais simples de calcular. Se os custos de desenvolvimento foram bem registrados, claro. É útil em cenários específicos, como P&D por contrato, onde uma empresa desenvolve algo sob encomenda para outra e o objetivo é basicamente cobrir os custos mais uma margem. Mas aqui vem o pulo do gato negativo. Custo quase nunca é igual valor de mercado. Um ativo pode ter custado milhões para desenvolver e não valer nada hoje, ou ter custado pouco e ser extremamente valioso.
Por isso, essa abordagem geralmente não é vista como a mais confiável para definir royalties de mercado para ativos valiosos e únicos. O custo não reflete o valor econômico necessariamente.
Faz sentido. O esforço não garante o sucesso ou o valor. Sobra a abordagem de renda, então. Parece que ela pode ser mais flexível.
Exato. A abordagem de renda ML divisão de lucro residual, essa acaba sendo na prática uma das mais utilizadas, especialmente para intangíveis que são o coração do negócio, tecnologia de ponta, marcas muito fortes, processos exclusivos, porque ela foca justamente no valor econômico que o ativo gera. Porém, ela tem um risco importante. Pode acabar atribuindo todo o lucro que sobra, o residual, ao intangível, como se ele fosse o único responsável por aquele resultado extraordinário. Ignora outros fatores que podem contribuir, como uma gestão excelente do licenciado, sinergias operacionais ou até um momento favorável do mercado.
Ah, então essa é a faca de dois gumes. Resolve o problema da falta de comparáveis de mercado, mas cria o risco de dar crédito demais só para o intangível. É isso.
Precisamente. Por isso, usar a abordagem de renda exige uma análise muito cuidadosa das funções de cada empresa envolvida e uma justificativa robusta para a margem de lucro considerada normal para o licenciado. E é aqui que entra um conceito fundamental que o material destacou, o tal do DEMP.
Isso, eu ia perguntar. O material deu bastante ênfase nesse acrônimo DEMP. Parece ser a chave para usar a abordagem de renda corretamente, ou até para justificar as outras. O que significa exatamente?
DEMP é essencial na análise moderna de intangíveis em preços de transferência. É um acrônimo para 5 grupos de funções-chave: desenvolvimento, aprimoramento, manutenção, proteção e exploração. A lógica é a seguinte: o lucro gerado por um intangível não deve ir automaticamente só para quem tem o registro legal, o dono no papel. Ele deve ser distribuído entre as empresas do grupo que efetivamente realizam essas funções DEMP importantes, que assumem os riscos relacionados a elas e que investem seus próprios ativos nessas atividades.
Então, o ponto-chave é: quem realmente soa a camisa para criar, melhorar, manter, defender e usar esse ativo para gerar dinheiro? Não basta ser o dono formal no cartório.
Exatamente isso. Você captou a essência. A análise DEMP serve para mapear quem faz o quê, rapidamente. Desenvolvimento é criar o intangível. P&D é invenção. Aprimoramento é melhorá-lo continuamente, adaptá-lo ao mercado. Manutenção é garantir que ele continue valioso. Manter a reputação da marca, por exemplo, atualizar um software. Proteção é cuidar dos direitos legais. Registrar patente, marca, monitorar cópias, defender na justiça. E exploração é usar o ativo no dia a dia do negócio para gerar receita, né? Colocar para funcionar. Normalmente, o licenciador, o dono legal, faz mais DEMP. Mas o licenciado, quem usa, também pode ter papéis cruciais. Por exemplo, pode ser ele quem adapta a tecnologia para o mercado local, aprimoramento, quem faz o registro da marca naquele país específico, proteção, ou, obviamente, quem realiza a exploração comercial direta. A análise DEMP detalha essa divisão de tarefas e riscos.
Que interessante. Isso realmente muda a perspectiva. Não é só sobre o ativo em si, mas sobre as atividades humanas e os investimentos ao redor dele, e como isso se conecta com a definição do royalty na prática.
Conecta diretamente. A análise DEMP ajuda a justificar a alocação do lucro. Se o licenciado realiza muitas funções DEMP importantes e assume riscos significativos com isso, ele tem direito a uma parcela maior do lucro gerado e o royalty pago ao licenciador deveria ser correspondentemente menor, faz sentido?
Sim, total.
Por outro lado, se o licenciador faz quase tudo, investe pesado, e o licenciado é quase um usuário passivo, só aplicando aquilo, aí o royalty pode ser maior. Isso ajuda a calibrar a abordagem de renda, principalmente, e a justificar a taxa escolhida em qualquer método. Mostra quem está agregando valor real ali na cadeia.
Entendido. Fica mais justo e ligado à realidade econômica da operação. Para deixar ainda mais claro,
o material trazia uns exemplos com números, certo? Como ficariam as taxas na prática usando essas abordagens? Só para a gente ter uma ideia.
Sim, exemplos simplificados ajudam a visualizar referenciando slide 7 da fonte. Na abordagem de mercado, o exemplo mostrava uma busca em banco de dados que achou taxas de 1% a 5% para licenças ditas comparáveis. A empresa, nesse caso, usou a mediana, 3% como royalty. Simples assim. Na abordagem de custo, o cenário era: o licenciador gastou 400 milhões em P&D. Ele queria recuperar isso em 5 anos. O licenciado, por sua vez, vendia 1,6 bilhão por ano usando aquele ativo. Para recuperar 80 milhões por ano, que é 400 dividido por 5, sobre 1,6 bilhão de vendas, a conta dava uma taxa de 5%. 80 milhões, 1,6 bilhão, igual a 0,05 ou 5%.
Ok. A matemática para recuperar o custo.
Exato. E na abordagem de renda, fizeram um estudo de comparáveis, um benchmark, e concluíram que o lucro normal, o lucro de mercado para a função do licenciado, seria de 4,5% sobre as vendas. Aí definiram um royalty de 5%. Fazendo as contas do exemplo, com esse royalty de 5%, sobrava para o licenciado um lucro de 5%, que estava ali perto da referência de mercado, 4,5%, e foi considerado aceitável no exemplo.
Ok. Os exemplos ilustram a matemática por trás. Agora, pensando nos riscos e no que pode dar errado, quais são as armadilhas mais comuns ou os pontos críticos de atenção que as empresas precisam ter ao definir e aplicar esses royalties?
O material listou vários alertas importantes, né?
Sim, e sintomas que frequentemente geram questionamentos fiscais. A gente pode agrupar em algumas áreas-chave, resumindo o slide 8 do vídeo. Primeiro, a escolha e aceitação do método. Tem que verificar se o método escolhido, principalmente o de mercado PIC, é bem visto pela autoridade fiscal local. Alguns países desconfiam de comparáveis externos, como falamos. Além disso, a própria aplicação da abordagem de renda precisa ser bem justificada pela análise DEMP. Segundo, ajustes e comparabilidade, se usar mercado. Se usar abordagem de mercado, quase nunca a comparação será perfeita. É essencial identificar as diferenças entre sua transação e a do mercado, termos contratuais, geografia, nível de exclusividade, etc., e fazer ajustes razoáveis e documentados, ou então justificar muito bem porque as diferenças não impactam tanto o preço.
Certo, não dá para pegar qualquer número de mercado.
De jeito nenhum. Terceiro, a implementação prática. Aqui entram vários detalhes importantes. Se usar a taxa fixa, tipo um valor mensal, tem que justificar por que isso é melhor do que uma variável. Porcento sobre vendas, que geralmente é mais comum e reflete melhor o uso. Se for variável, define bem a base de cálculo. É sobre vendas líquidas, brutas, inclui o quê? E aqui mora uma armadilha clássica que você mencionou antes, evitar a dupla contagem.
Explica de novo essa da dupla contagem, como seria um exemplo prático.
Imagina uma empresa que licencia a marca para sua distribuidora em outro país e cobre um royalty de, digamos, 3% sobre as vendas dessa distribuidora. Ao mesmo tempo, ela vende produto para essa mesma distribuidora com uma margem de lucro cheia, como se estivesse vendendo para um terceiro qualquer, sem considerar que o valor da marca, o benefício dela, já está sendo remunerado via royalty. A autoridade fiscal pode olhar e dizer: opa, você está cobrando duas vezes pelo valor dessa marca, uma no royalty e outra na margem de lucro do produto que você vendeu para ela. É preciso garantir que os preços se conversem e sejam consistentes, que a margem do produto reflita só as funções de produção e venda e o royalty remunere o intangível.
Ah, entendi. Faz todo sentido. Seria cobrar duas vezes pelo mesmo benefício econômico. Parece óbvio, mas deve acontecer bastante. Que mais de importante?
Outro ponto crucial é a revisão periódica. Não dá para definir um royalty hoje e achar que ele vale para sempre. O valor do intangível muda. Uma tecnologia fica obsoleta rapidamente. Uma marca pode ganhar ou perder força com o tempo. As condições de mercado mudam. As funções DEMP podem ser realocadas entre as empresas do grupo. É fundamental revisar as taxas periodicamente, talvez anualmente ou a cada 2, 3 anos, para garantir que continuam refletindo a realidade econômica e o princípio arm's length.
Manter taxas antigas para ativos que já perderam relevância é um convite a questionamentos fiscais.
Faz todo sentido. A tecnologia de hoje pode ser peça de museu amanhã. A taxa tem que acompanhar essa dinâmica, né?
Exatamente. E só para complementar, embora não seja nosso foco principal hoje, para venda de intangíveis, existe uma regra de monitoramento pós-venda em muitos países. A fonte até cita 5 anos como um exemplo. Se o resultado real do ativo depois da venda for muito diferente, tipo mais de 20% acima ou abaixo do que foi projetado lá atrás para definir o preço de venda, pode ser necessário um ajuste nesse preço original. É uma salvaguarda contra vendas por preços artificialmente baixos ou altos demais.
Uau, quanta coisa para pensar! Cobrimos muito terreno hoje, hein? O que são intangíveis para preços de transferência? Vimos os métodos comuns, nem sempre bons, e os mais estruturados, mercado, custo, renda, a importância vital da análise DEMP para saber quem realmente agrega valor, e essa lista de cuidados e armadilhas práticas, incluindo essa da dupla contagem e a necessidade de revisão constante.
Isso mesmo. Se tem uma mensagem central de tudo isso, é que definir royalties e preços para intangíveis entre empresas do grupo não pode ser feito de forma arbitrária ou só por conveniência interna. Exige análise séria, documentação completa e um entendimento profundo do ativo, do negócio, das funções de cada um, o DEMP e, claro, das regras fiscais aplicáveis.
Então, o que tudo isso significa, no final das contas? Que o planejamento e a justificativa são absolutamente críticos. Empresas que não levam isso a sério correm um risco fiscal enorme de ajustes, multas pesadas e longas disputas com as autoridades. Ter uma política de preços de transferência bem fundamentada para intangíveis é simplesmente essencial na gestão de negócios globais hoje em dia. E, para encerrar, deixo uma provocação para nossa reflexão. Em um mundo onde valor é cada vez mais gerado por tecnologia, marcas, dados, coisas que a gente não pode tocar, como os métodos para avaliar e precificar esses ativos invisíveis, terão que continuar evoluindo, principalmente com as autoridades fiscais do mundo todo ficando mais espertas e exigentes na análise dessas transações. Sem dúvida, é um campo em constante e fascinante transformação.